Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Muito boa noite, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo sobre os desafios da liberdade no interior de Minas Gerais e mais. Gastos do Ministério da Saúde no combate à Covid-19 ficam próximo de zero após setembro e a reação do governo Bolsonaro à eleição de Joe Biden. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje nós vamos receber aqui no Livros Notícias, já já, o Rodrigo Zaia, que é membro da Bancada da Liberdade, vereador pelo Progressistas em Conquista, Minas Gerais.
Maravilha, e para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, muito boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivres. Eu Sou Livre também é o nome do nosso aplicativo, onde você tem acesso a conteúdos exclusivos, como as pesquisas que nós lançamos para os nossos associados. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. E quem quiser ter acesso às novidades do movimento pela web, basta digitar eusoulivres.org no seu navegador favorito e apertar na tecla F.
É isso aí, você também pode acompanhar o nosso trabalho pelas plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast, ou ao vivo aqui em youtube.com/livres com o Livres Notícia, que traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe como é, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda sua pergunta para o Rodrigo Zara, que está aqui com a gente hoje, porque o Livres Notícia de hoje está no ar. E hoje a gente começa o programa entrevistando o ao vivo membro da Bancada da Liberdade, Rodrigo Zara. Antes, Gustavo Gobi, conta um pouquinho para a gente sobre ele.
Bom, mano, o Rodrigo Zaia é graduado em engenharia civil e perito judicial na área, além de pós-graduado em gestão e governança. Além de ser vereador e agora é candidato à reeleição ao cargo em Conquista, uma cidade do interior mineiro, ele também é secretário adjunto de cidadania da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, assessor distrital de projetos do Rotary Clube e embaixador do Politize.
Maravilha, então vamos conversar com o Rodrigo Zara, vereador da Bancada da Liberdade. Rodrigo, muito obrigado aí por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres Notícias. Seja bem-vindo, boa noite.
Valeu, mano. Boa noite. Bom demais pelo espaço que vocês dão às cidades pequenas, que também têm muitos problemas e muitos desafios. Valeu pelo convite.
Maravilha, Rodrigo. E vamos começar aí pelos desafios e problemas. Qual que você diria que é o maior desafio para a liberdade em Contagem?
Conquista, mano. Em Conquista.
Conquista. Contagem está em outra Minas Gerais. A gente está na Minas Gerais de cá, que é do Triângulo Mineiro. Para quem não conhece Conquista, fica próximo a Uberaba. É uma cidade bem pequena, né? São 8 mil habitantes. E aquela coisa que eu sempre digo, né, mano, nas atividades que participo, desses movimentos nacionais, a gente precisa ter um olhar maior para essas cidades, que às vezes é esquecida dos grandes cenários, né? Visto que 44% dos municípios do país têm menos de 10 mil habitantes. Então, a gente está falando de 2.400 municípios nessa realidade, sem autonomia legislativa, sem autonomia financeira, assim, sem capacidade técnica, humana, para pensar os desafios, né, mano? Então, assim, acho que o maior desafio, se a gente for responder, é isso: é falta de dinheiro, falta de autonomia legislativa e falta de recursos humanos para a gente pensar os problemas.
Pois é, desculpa aí pela gafe inicial já. Gustavo Gomes, sua pergunta.
Ô
É muito
Rodrigo,
famoso
muito se
Conquista, né?
fala,
Então.
mano. Muito se fala, né, quando a gente fala em cidades livres, sobre a questão da eita, quase que não sai. Desburocratização, agora saiu. E isso é uma realidade, né? Infelizmente, muitas cidades enfrentam muitas burocracias a nível municipal que podem ser reduzidas. Como é que você vê essa realidade aí no seu município?
Gustavo, então, com certeza tem também algo muito que a gente pode trabalhar nesse sentido. Mas como a demanda da sociedade, por exemplo, da área empresarial, é pequena, é baixa, se esbarra pouco nesses problemas de burocracia. Mas, com certeza, sim, isso é pauta nacional. Eu diria que, pensando na casa legislativa que estou, a eficiência e a improdutividade dessa casa é muito grande, né? No atual cenário, como funcionam as casas legislativas em cidades pequenas, falo assim com tranquilidade, elas não precisariam existir, porque reuniões quinzenais, de uma hora e trinta, 9 vereadores, 2 milhões de reais por ano custa a Câmara Municipal de Conquista. Então, assim, se você pegar, né, o recurso empreendido versus o que é produzido, a gente vai ter o resultado negativo. Então, assim, acho que pensar como dar mais produtividade a essas casas legislativas. Por exemplo, né, a gente tem as comissões permanentes da casa. A gente tem 8 comissões, nós temos lá na Câmara Municipal de Conquista. E elas não se reúnem, não debatem política pública. Ela funciona ali, né, a Câmara Municipal como um todo funciona como um carimbador de papel para a prefeitura. E as comissões funcionam como um carimbador de papel para o plenário. Isso vai, sem saber por que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vê as devidas proporções, né, mas comitivas de parlamentares produzindo bastante coisa, né, com frente parlamentar, com comissão externa, com comissão mista, tanto fiscalizando ou produzindo política pública. Então, assim, é um desafio grande dentro da Câmara Municipal pensar, de cidade pequena, pensar o que, que ela está produzindo, né, visto que está lá dentro o dinheiro do pagador de imposto, né?
Verdade. E em muitas cidades pequenas com esse perfil, grande parte dos empregos da cidade são relacionados ao setor público, né? E o setor privado acaba tendo dificuldades de crescer. É essa a realidade aí também? E como que você acha que é possível agir no âmbito da Câmara para tentar transformar essa realidade?
Tanto é que em momento eleitoral todo mundo quer o emprego na prefeitura, porque é um polo gerador de emprego, né? A gente tem 3 empresas grandes, uma usina de açúcar e álcool, outra de soja, e o resto é comércio. Então, é difícil pensar uma ação direta da Câmara Municipal nesse sentido. O poder do nosso é muito restrito, né? A vontade mesmo é pegar a caneta do Executivo e pegar o caderno de políticas públicas municipais do Livres e mandar ver de cabo a rabo lá para a gente ver o resultado acontecer. Mas, por exemplo, as comissões que existem, se a gente sentar com pessoas que estão dedicadas ali, qual é o potencial da cidade? Então, a gente precisa ver o que a gente pode explorar. E Conquista, por exemplo, da nossa realidade, a gente tem um potencial turístico muito grande. A Jeanette Claire, por exemplo, é uma escritora, nascida em Conquista, ela escreveu Irmãos Coragem, O Astro, é um turismo histórico, cultural. A gente tem o primeiro centro espírita rural do país, no nosso território. Então, assim, a gente precisa ver essas potencialidades. E a Câmara Municipal, como agência política ali para pensar a solução, poderiam formar uma comissão e elaborar ali o que a gente precisa abrir de mercado, o que a gente precisa fazer de planejamento estratégico para atrair as pessoas. E toma, prefeito, está aqui a nossa contribuição, vamos ver o que a prefeitura pode executar para chamar essas empresas, para explorar esse potencial nosso e aí gerar emprego e renda. Mas a mentalidade, a cultura que existe ali é muito, assim, está mudando, como o Brasil todo, né? Mas a prefeitura é o gerador de emprego, a Câmara é o gerador de emprego, e a gente não evolui, não sai dessa.
É complicada a situação. Trazendo uma pergunta do João Vitor, que é um líder livre, candidato a vereador lá em Chexéu, que é um município do interior de Pernambuco, com perfil semelhante lá em Chexéu, o problema grave são as perseguições políticas. Ele pergunta se em Conquista também tem esse tipo de problema. E aí, muitas vezes, é aquela coisa: se não votar no candidato da prefeitura, vai perder o emprego, e aí a prefeitura é a maior empregadora do município e gera, enfim, um problema de liberdade política gigante, né? Isso acontece aí?
Mano, deu uma travada aqui, eu perdi o meio da pergunta, mas eu li ali a pergunta. Se eu repetir ou esquecer alguma coisa, depois você complementa. Mas é bem isso, assim. Como as pessoas são muito próximas, vocês conhecem, todo mundo conhece todo mundo. Então, qualquer desentendimento pessoal que você teve com a pessoa há 30 anos atrás, se você encontrar com ela na política, porque ela te conhece, conhece a sua família, e aí, cara, o negócio não vai. E quando você vai pensar mudanças estruturais que as que realmente produzem algo, você precisa de bastante, né, harmonia, empatia, você precisa de muito trabalho de equipe. E infelizmente são 9 vereadores à Câmara. Assim, há uma harmonia, há uma vontade ali de manter a paz, mas se pensar um marco da política ali municipal, é arrancar rabo que não evolui, né, mano? Que não produz. Não produz.
É triste. Guilherme Magalhães, sua pergunta.
Falando do trabalho da Câmara, Rodrigo, eu queria saber de você quais foram as experiências que você acumulou aí como vereador no seu período, né, você estava trabalhando na Câmara, e quais foram também os maiores desafios que você enfrentou depois que você assumiu esse cargo? Porque ser vereador em uma cidade grande como Belo Horizonte ou Uberaba, de médio e grande porte, é algo que muita gente sabe como é que funciona. Mas e ser vereador de Conquista, uma cidade com 8 mil habitantes? Que experiências isso traz para você no seu dia a dia?
Infelizmente cortou o começo da pergunta também. Eu correria, nossa, aqui eu estou no 4G conectado no computador, mas eu escutei quais os desafios, né? Respondendo esse final.
Os desafios e as experiências, né, que você acumulou ao longo desse período.
Não tente fazer as coisas sozinho, não chegue com os dois pés na porta, porque você não vai conseguir juntar pessoas para produzir as mudanças. Em 2017, eu cheguei com os dois pés na porta, em fevereiro, os vereadores ficaram meio assim e tal. Falaram até em processo de cassação, mas, enfim, eu aprendi que a mudança ela acontece com um grupo de pessoas, por mais que não estão sintonizadas na mesma energia, mas você precisa respeitar, você precisa ouvir, você precisa construir de maneira propositiva. As pessoas não pensam igual a você. E essa onda de renovação política, de transformação da boa política que está acontecendo, que o Lives levanta, ela não chegou no país. A gente está numa bolha, a gente precisa sempre lembrar isso, né? A gente sabe disso, mas precisa lembrar. E em 2017 eu entrei não sabendo disso, 2018. E então, isso, 80% de qualquer mudança que a gente quer fazer. E de desafio mesmo é falta de capacidade técnica para assessorar, porque a gente tem 10 servidores. Mas nenhum. Tem assessoria jurídica, imprensa, mas quando você vai para um assunto mais técnico, por exemplo, a LOA, LDO e PPA, né, o orçamento, né, os três projetos que montam o orçamento de uma cidade. A gente aprova aquilo ali, te garanto que alguns nem abrem, nem vê aquelas tabelas, que são coisas complexas, são anexos ali que precisam de um conhecimento, precisam de uma assessoria. A Câmara não tem. Quando a gente precisa tirar alguma dúvida, a gente chama a prefeitura para nos esclarecer. Então, como que o órgão vai fiscalizar? Sendo que as pessoas que estão sendo fiscalizadas estão explicando como que é. Então, assim, e é muito dinheiro. Orçamento de Conquista, 8 mil habitantes, 37 milhões para esse ano. Então, assim, falta essa capacidade técnica. E aí, não sei como a gente está de tempo, mas vale citar o exemplo. E aí até vem no que vocês compartilharam hoje com a Patriota sobre a política 2 minutos, sobre o saneamento, né, qual é o papel do vereador no saneamento básico. A gente teve um trabalho lá investigando a Copasa, a nossa querida Copasa, a empresa pública de saneamento de Minas. Desde 2018, eu comprei essa briga com o ofício ali, ofício dali, telefone de cá. E em fevereiro de 2019, eu falei: não, vamos com algo mais profissional. E aí, requeria a criação da CPI. E aí? saneamento básico é uma coisa complexa pra caramba, técnica pra caramba. Como que a gente ia fazer uma CPI disso? E aí vamos debruçar em cima de livro, de saneamento. É, enfim, a gente conseguiu. E aí, falando dessa política de 2 minutos, sobre o papel do vereador, né, que pode ser muito importante na investigação, na fiscalização do saneamento básico, a gente produziu 320 folhas de documentos, 11 tipos de irregularidades, um relatório final de 46 páginas. E, assim, o ponto alto, a Copasa está desde 75 em Conquista com a água, e em 2017 ela assumiu o esgoto. E a gente comprovou que desde 2017, por mais que no papel tenha o saneamento básico de esgoto, ela não trata o esgoto com a eficiência que é exigida pelo Conselho, pelo CONAMA, pelo COPAM, que é o Conselho Ambiental Estadual. É, tanto é que, a gente criou isso em dezembro, Parsai, que é a agência reguladora do serviço em Minas, ela foi condenada a devolver R$350 mil para a população, está sendo descontado nas contas. Foram de 22 análises laboratoriais que ela fez, 22 meses, 17 estavam irregular. Então, sim, eficiência que é exigida 60%, atingia 30%, 20%, e estava passando isso. E aí me chama a atenção e a preocupação, que a gente sabe desse problema do saneamento básico no Brasil, quem não tem o acesso, quem não tem a coleta, mas acho que o buraco é muito mais embaixo, porque eu acho que não é caso isolado de Conquista. Tem um contrato, tem uma concessionária, tem uma estação de tratamento, tem a coleta, tem uma tarifa alta, e ela não trata. Então, assim, a gente fala de saneamento básico no Brasil, acho que o buraco é sempre mais embaixo. E foi um trabalho de uma comissão, de 3 vereadores, que a gente encabeçou, fui presidente da comissão, elaborei o relatório final, e agora a briga, né, falando de bandeiras de eleição, foi uma que eu comprei durante o mandato, é uma bandeira de eleição, de campanha agora, e é uma briga que eu quero, uma briga boa, eu quero levar para o próximo ano para rescindir o contrato com essa empresa. Ela não está cumprindo, não só o tratamento, mas o abastecimento de água também tem falhas. E aproveitando aí, né, a onda do novo marco de saneamento, que agora vai ter um mercado para a empresa privada concorrer e ganhar de uma licitação, porque ninguém concorria com a Copasa, porque quem ia investir numa empresa de saneamento sendo que não tinha mercado, né? Enfim, quebrar o contrato com essa empresa, abrir um edital, uma licitação bem elaborado, bem fundamentado, para ver se atrai alguém que vai prestar um serviço e vai cobrar e vai prestar um serviço. Então, sim, foi uma atuação de uma Câmara Municipal pequena, foi difícil, foi ter que estudar bastante.
Espetacular, Rodrigo. A gente fica muito orgulhoso de ver esse trabalho numa área tão essencial como é o saneamento sendo desempenhado aí pela bancada da Liberdade. E diz uma coisa, do ponto de vista da campanha, como é fazer campanha numa cidade pequena, assim.
Você pega o seu material e vai batendo de porta em porta. Fulano, e aí você encontra o outro vereador e já andou a cidade inteira? Não, falta o distrito tal, já andei. Tô refazendo a cidade, já. É mais ou menos por aí. Mas a rede social foi, assim, fundamental, né? A gente consegue conversar com muita gente. Pra você ter noção, fui o quinto mais votado em 2016, com 157 votos. Então, assim, é pouco voto, mas é muito difícil, porque são muitos candidatos, todo mundo conhece todo mundo. Não vou manifestar. Mas, enfim, mais um problema muito sério, muito, muito sério, é a compra de votos, que é muito mais, assim, potencializada em cidade pequena, porque como se o candidato está com contato com um eleitor, assim, com todos os eleitores, você faz uma lista de quem votou em você, você sabe todo mundo que votou em você, você consegue fazer isso. Então, você vai. A compra de voto é assim, é absurda. É um problema no Brasil inteiro, mas acho que a cidade pequena sofre muito mais com isso. E é uma coisa que a gente precisa bater nessa tecla, levantar, que a maneira mais rápida de destruir uma cidade é colocando pessoas ali, não por suas ideias, mas por uma troca imediata. E a gente recebe, assim, é uma coisa preocupante, porque a pessoa, o eleitor acha que é obrigação, que é função mesmo da campanha eleitoral ter troca. E no mandato, acha sim que é função do vereador dar remédio, dar cesta básica, dar saco de cimentos. Você nega, a pessoa fica brava, xinga, fala que eu sou um mau vereador. Então, assim, a gente, né, despende uma força gigantesca, uma comissão técnica, trabalhando ali dentro da nossa função típica de fiscalização. Mas não, é a troca imediata que vale, infelizmente. Né? Mas isso precisa reconhecer. A realidade é assim, vamos educar esse povo, né, devagarzinho. E trabalhando, acho que quanto mais a Câmara trabalhar dentro das suas funções, mostrando resultado, o eleitorado vai ver que se colocar gente boa ali dentro, a entrega pode ser gigantesca, né?
Com certeza. Isso mostra como é o desafio da liberdade está muito além da dimensão puramente econômica, né? Uma dimensão aí política que a gente precisa levar a ideia de liberdade para as pessoas, que cada um saiba qual é o papel que se pode esperar e que, enfim, que possa tomar uma decisão de forma livre, baseada em ideias, né? E não num favor. O Nunes Antônio está pedindo aqui para você dizer qual o partido. E aí peço também para você tentar explicar um pouco da conjuntura dos partidos por aí, porque muitas vezes em cidade pequena, a sigla não quer dizer quase nada. Né? Como que funciona aí?
Essas eleições a gente está vendo, né? PT com PSL, coligado, assim, não significa absolutamente nada. Acho que é mais uma prova que nosso sistema eleitoral, nosso sistema político não funciona nada, porque eu estou nesse partido porque eu preciso ter um partido, simplesmente burocrático, né? Ideologia zero, não existe. É mais questão burocrática e mais uma prova que se existissem as candidaturas independentes, eu acho que o espaço para muita gente contribuir, porque ainda a pessoa vê o cenário nacional, vê os partidos políticos, o Progressistas, por exemplo, ele é bem conhecido com a corrupção. Então, já me vieram perguntar, o pessoal mais culto da cidade, por que que você estava em um partido corrupto e tal. Então, assim, muitas pessoas não entram na política porque precisam de um partido, ver quais são que estão aí na cidade, falam, não vou entrar nisso, não, porque é PT, porque é PP, porque, enfim, essa sopa de letrinhas, cada um com seus problemas, a pessoa não vai porque pode ter boas ideias, mas não vai porque tem esses partidos no meio do caminho. Mas ideologia zero, representatividade zero do partido, enfim.
E quer dizer que PT e PSL estão coligados aí.
Não aqui. Eu vi, acho que em alguma cidade do Nordeste que eu vi que tinha PT e PSL junto. Aqui não, aqui pera a normalidade nacional, aqui
Foi aqui em Alagoas,
velocidade,
inclusive.
não.
Palmeira dos Índios. É uma chapa do o PSB em cabeça, mas dentro da coligação tem o PT e o PSL.
Pois é.
Muito bom.
Inimaginável, né? Nacionalmente falando.
Rodrigo, muito obrigado por essa conversa aqui no Livre
Mano,
Notícia. E quem quiser,
se for possível, bem
pode falar.
rapidamente, eu acho que vale mais uma pauta de cidades pequenas, no cenário de combate a privilégios, que a gente precisa fazer. E eu vejo, né, nacionalmente, a gente vê aquela questão, ah, é o auxílio de parlamentares falando, né? Ah, é o auxílio moradia, é o auxílio paletó, é a verba de gabinete, é o número de assessores. Em cidade pequena, a gente tem 9 vereadores, os vereadores não têm assessores, não têm verba de gabinete, não têm esses tipos de privilégios. Mas existe uma prática que tenho certeza, e sei disso, né? As cidades pequenas se brigam ali por causa disso, que é as diárias de viagem. As diárias de viagem em câmaras municipais assim, é briga mesmo de vereadores para. Aqui não, tem briga, mas é ali uma forma de suplementar salário. É a primeira viagem que eu fiz em 2017, a gente viajou 3 dias, R$ 450 cada diária, peguei 1.350. A gente foi para o BH, beleza, pá, fui eu mais 2 vereadores. A hora que voltou, gastei 800, sobrou R$ 800, paguei um hotel, almoço, janta, sobrou R$ 800. Achei que tinha que devolver esse dinheiro. Ele, no caminho, pá, não precisa devolver, esse dinheiro é seu. Eu falei, tá, prestar contas, nota fiscal. Não precisa. Não precisa, o dinheiro é seu. Então, assim, R$ 800 sobrou no meu bolso e é meu. Então, assim, uma conta desse mandato, desses 4 anos, a gente gastou lá cerca de R$ 220 mil com diárias. Em 2020 não gastou, então, essa conta que eu fiz em 2020 eu joguei uma média. Se jogar aí, né, que eu gastei. Eu economizei 60% do que eu gastei dessa diária, dessa viagem que eu fiz. Então, jogando para o gasto total, a gente está falando mais de R$ 130 mil que poderia ter sido economizado se houvesse outro modal ali de pagamento de diária. Agora, multiplica isso para 2.400 municípios aí, que são cidades com menos de 10 mil habitantes. Então, assim, eu acho que essa pauta precisa ter, levantar no cenário nacional, porque há um desperdício de dinheiro do pagador de imposto muito grande nessa linha, em conquista é 450 diária, mas tem cidades que eu sei que é 700. E, então, é o vereador que põe a sua diária. Então, assim, acho que é meio difícil fazer essa conta, mas um dia a gente podia fazer a conta de todas essas cidades para saber qual é o gasto total dessas diárias, com políticos, enfim.
Impressionante mesmo. Eu estava em Rio Branco, no Acre, na semana passada, fui visitar o Emerson Jarude, e lá a diária é R$1.000, a diária do vereador. E ele estava falando como é um escândalo, assim, porque realmente usam a diária como suplemento do salário. Essa pauta... E sem nenhum tipo de transparência. Né? É uma pauta que a gente precisa realmente encampar para mudar essa situação, porque é uma vergonha.
Exatamente, não tem transparência nenhuma. Se você entrar na... Até fiz uma cobrança já nesse sentido, no portal da Câmara Municipal de Conquista, tem lá diárias. Só que você entra lá, uma tela em branco. Então, assim... Cadê essas informações? Né? É muito dinheiro desperdiçado nesse país. Aí você vai acabar de achar, né, os 35% de carga tributária que a gente tem.
Exatamente. Por que disso? Rodrigo, muito obrigado por essa conversa aqui no Livre Notícia. E quem quiser participar da tua campanha, quem quiser colaborar, mesmo que de longe, como é que pode fazer?
Acesse lá no Instagram, @RodrigoZaraMG, bem facinho. O Facebook é mais ativo, a Conquista faz mais sucesso com o Facebook ainda. Rodrigo Zara também, MG. Acessa lá, segue nós e vamos trocar as ideias e as energias que esse país precisa da gente. Mano, galera, valeu.
Maravilha, Rodrigo, muito obrigado. Boa sorte. No dia 15 a gente se fala de novo, viu? Na transmissão. A gente vai fazer aqui no canal do Livres a transmissão da apuração das eleições e vamos conversar com o Rodrigo novamente, se Deus quiser, para comemorar essa reeleição aí.
Valeu, mano, valeu. E só para terminar, eu encerrar, enquanto as mudanças estruturais dessas cidades, né, as mudanças que tem que vir lá de Brasília, não acontecem, a gente precisa levantar essas provocações e colocar essas pessoas, boas pessoas, para fazer essas mudanças, né? Mas precisa mudar esse formato como essas cidades funcionam. Valeu, obrigado pelo convite.
Obrigadão, Rodrigo. É isso aí. Maravilha de conversa. E agora vamos falar do governo Bolsonaro reagindo à eleição de Joe Biden. Guilherme Magalhães, conta pra gente. Bolsonaro finalmente parabenizou o presidente eleito Joe Biden ou não? Você precisa ligar o
fone. Bolsonaro não parabenizou o presidente eleito Joe Biden, mas o seu governo começou a reagir à derrota de Donald Trump nas eleições americanas de 2020. No último final de semana, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Anderson Araújo, pediu aos seus subordinados do Itamaraty relatórios sobre os impactos da vitória do democrata na política externa brasileira. Pedidos eles foram feitos nos diplomatas do domingo, somente após as principais redes de televisão americanas confirmarem a vitória de Joe Biden. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já na última sexta-feira, afirmou que a vitória do democrata não afetaria a dinâmica de crescimento brasileira. Segundo Guedes, abre aspas, continuaremos trabalhando com todo mundo. Nós vamos dançar com todo mundo, vamos seguir o nosso relacionamento. Fecha aspas. O ministro complementou, afirmando que a dinâmica de crescimento nacional depende apenas de nós. Já Jair Bolsonaro, como a gente afirmou no começo, ainda não utilizou os canais oficiais do seu governo para parabenizar o novo presidente americano. Na sexta-feira, porém, o presidente afirmou que Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo. Segundo Jair Bolsonaro, essa pessoa é dele.
Pois é. Uma informação adicional sobre isso, vale dizer que Donald Trump está aí sem aceitar bem a derrota, ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden, fez discursos da Casa Branca acusando fraude no processo eleitoral e Luciana, nossa produtora, está dizendo aqui, trazendo uma novidade, que a Fox News, que é a emissora de linha editorial conservadora, que agrada as alas mais conservadoras do Partido Republicano, cortou a transmissão da entrevista coletiva da secretária de imprensa da Casa Branca, que estava acusando o outro lado de fraude e votação ilegal. Segundo a Fox News, a menos que ela tenha detalhes para comprovar, a emissora não pode, de bom grado, continuar a exibir isso. Pois é. É o que o mundo todo questiona no chororô sem fim de Donald Trump, né? Ele está reclamando aí do resultado da eleição, mas não traz nenhum tipo de evidência concreta, acaba sendo aí realmente o choro do mal perdedor, né? Não traz nada substancial para provar as suas acusações, mas fica sabotando o resultado eleitoral da democracia mais madura e consolidada que nós temos, né? A democracia americana, que nos seus bons momentos, como disse o presidente eleito Joe Biden, é um farol para o mundo, nos exemplos. Mas vamos falar agora de outro assunto. O gasto da saúde no combate à pandemia fica próximo a zero. Conta pra gente, Gob.
Pois é, mano, o Ministério da Saúde, né, ele não realizou novos gastos no combate à pandemia da Covid-19 desde setembro. A pasta, que foi usada a gastar 43 bilhões em ações contra o novo coronavírus, empenhou até setembro 37. Desde então, os valores seguem praticamente iguais. Em outras palavras, os gastos do governo ficaram próximos de zero após o mês de setembro. Caso os 6 bilhões, né, restantes não sejam empenhados, o governo não vai poder utilizá-los em outras ações ou no orçamento do próximo ano. Esse decreto autoriza os gastos de até 43 bilhões, e perde a validade no dia 31 de dezembro. Então, será
Exato.
que eles estão economizando? Será que eles estão.
Não, vale lembrar que se trata do orçamento de guerra, né? É óbvio que aqui ninguém está dizendo que a gente tem que sair gastando dinheiro. Pelo amor de Deus, o déficit brasileiro já é enorme, nossa dívida já passa dos 100% do PIB, é um problema seríssimo. Mas a questão é de prioridade, né? Porque a gente noticiou outro dia o aumento do gasto com publicidade, os investimentos que o governo Bolsonaro tem feito em estatais, enquanto isso, em plena pandemia, se aprovou um orçamento de guerra para combater a doença e o orçamento não está sendo usado para a saúde. Então, assim, é patético isso que a gente assiste no Brasil, né? Mas vamos ao Giro Livres. Temos vídeos da Isa com o Bolini. Beleza, então vamos começar com um momento histórico. 9 de novembro, além de aniversário do chefe, parabéns, Paulo Gontijo. O que é que temos de especial hoje, Guilherme?
Hoje nós temos aí um momento histórico que é muito importante para as pessoas que amam a democracia, né? Eu diria dois momentos históricos, mas eu vou focar no mais importante para o mundo aqui, que foi os 31 anos da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim que separou a Alemanha Ocidental e Oriental após a Segunda Guerra Mundial e foi erguido pelo governo da Alemanha Oriental para impedir as pessoas de fugirem para o lado capitalista da sociedade alemã. A construção desse muro ela começou no meio da noite, numa noite de agosto de 1961, na qual dezenas de soldados, milhares de soldados, saíram ali para começar a construir uma barreira em questão de horas, que simplesmente dividiu a cidade de Berlim em duas. E essa divisão, inclusive, ela foi feita de tão supetão que milhares de pessoas foram separadas dos seus entes queridos da noite para o dia. Conta essa história, inclusive, que filhos recém-nascidos ficaram separados da mãe em função deste muro. Ele foi responsável também por uma grande quantidade de histórias de pessoas que fugiram ou morreram tentando fugir dos horrores do socialismo alemão. A Stasi, que era a entidade responsável pela espionagem na Alemanha Oriental, ela desbaratou uma grande quantidade de tentativas de fuga, seja por meio de túneis ou qualquer outro tipo de estratégia que as pessoas considerassem como válida, né? Costumava-se dizer que quando você entrava no táxi, se tivesse um espião da Stasi, era muito bom, porque o taxista já sabia o seu nome, o seu endereço, para onde você estava indo e de onde você estava voltando. Você não precisava desse tipo de informação, porque os espiões estavam em todos os lugares. O muro, ele é considerado aí o maior símbolo da Guerra Fria e uma metáfora para a divisão do mundo entre o socialismo soviético e o capitalismo ocidental. E a sua queda representou para a Alemanha a possibilidade da união do país e a reconstrução de uma nação pautada pelos valores da democracia liberal, algo que não aconteceu depois que a Segunda Guerra acabou, né? E em uma pequena notinha não relacionada a questões de democracia, hoje também é o dia da queda do Monte Branco. Eu vou acabar deixando de falar. Fica para o ano que vem, vocês voltem aqui ao Livros Notícias. Perdão, lembrei. Foi o baile fiscal que aconteceu nesse dia também, que é o grande marco da derrota do... eles que comam brioches da monarquia brasileira, que marca aí o grande momento, o grande marco da falta de tato, né, da monarquia brasileira com os tempos, e um dos últimos eventos que levou ao golpe republicano de 84. E a Ilha Fiscal é o lugar onde o presidente Bolsonaro vai comemorar a sua virada de ano. Assim, dizem que a história não se repete, ela rima. Eu, se fosse Bolsonaro, tomava cuidado para que uma poesia não seja escrita no dia 31 de dezembro.
Olha, sobre o 9 de novembro, a queda do Muro de Berlim, eu acho que vale aí indicar para quem está nos assistindo, um vídeo que fizemos com o nosso ex-diretor de políticas públicas, Magno Cal, no ano passado, falando aí vários detalhes sobre o processo de queda do muro. Magno morou vários anos na Alemanha, um grande conhecedor aí da história do Muro de Berlim, de sua queda. E esse episódio é um daqueles que eu tenho bastante orgulho de a gente ter feito, que é um conteúdo de primeiro nível. Mas, além de Paulo Gontijo estar fazendo aniversário hoje, ontem nós tivemos alguém fazendo aniversário.
Opa.
Parabéns, Guilherme Magalhães.
Muito obrigado.
Feliz aniversário. Cara. Quantos anos você fez?
Eu fiz vários anos. Eu fiz uma boa quantidade de anos. Pode se manter aí reservada essa quantidade de anos.
Já entrou na zona daqueles que fogem da idade. É o sinal dos tempos. Você vê quando a pessoa entrou na velhice.
Eu não sou tão experiente quanto você ou tão inocente quanto o Gustavo, mas eu posso dizer que eu tenho uma boa quantidade de anos de vida.
Então tem menos de 30, não sei porque tá escondendo aí. Ainda resplandecendo a juventude, com os hormônios ainda transbordando na pele, muito jovem. Parabéns, Guilherme Magalhães.
Muito obrigado.
Muitas muito felicidades obrigado. E também os parabéns mais uma vez a Paulo Gontijo, completando aí não sei quantas primaveras, mas o Gontijo já está um pouco mais avançado no tempo aí, Guilherme. Gustavo Gobi, quais são os destaques do site?
Bom, mano, hoje a gente tem no site um artigo novo do Marcos André Mello, professor aí, falando sobre os entraves da democracia americana, né? A gente sabe que os Estados Unidos são a maior democracia liberal do mundo, também a mais antiga, mais de 240 anos de história, mas que mesmo assim não é perfeita, faz parte da democracia, né? A evolução natural, dia após dia, uma construção coletiva. Ele fala justamente sobre esses entraves que não foram enfrentados pelo Trump e agora, né, não sabemos ainda se irão ser enfrentados pelo presidente eleito Joe Biden. Então vale a pena conferir o artigo lá em eusoulivres.org.
Marcos André Mello, um dos maiores cientistas políticos do Brasil, meu conterrâneo, professor da UFPE, vale muito a pena lê-lo sempre. E eu estou, não ironicamente, aqui, viu, Guilherme, com a camisa Old Boy.
Eu, como sempre, estou utilizando uma camisa do Livro, muito roxinha.
Tá fardado.
É bom.
Eu estou guardando a farda para o domingo, para a gente fazer a transmissão especial. Você que está nos assistindo, não perca. Domingo, a partir das 16 horas, o Livres vai trazer para você tudo sobre as eleições de 2020. Vamos acompanhar juntos a apuração dos resultados e a ampliação da bancada da Liberdade. Com isso, e esse anúncio aqui importante, feliz, estamos chegando ao fim deste Livres Notícia de hoje, com apresentação e direção de Mano Ferreira, produção e roteiro de Gustavo Gobi e Guilherme Magalhães, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante e artes gráficas de Lona Prau. Este foi o Livres Notícia de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, ao vivo, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, muito obrigado pela sua companhia. Já se programem aí para no domingo nos acompanhar ao vivo das 16 horas até as 22. Vai ser uma maratona de transmissão aqui da apuração dos resultados, todos os detalhes, o novo cenário da política brasileira, os votos, o desempenho dos liberais nas eleições. Vamos cobrir tudo isso com um grande time de convidados. Ao longo da semana a gente vai trazendo mais detalhes para dar o gostinho, mas já vale aí convidar seus amigos. Já sabe onde é que acompanha a apuração das eleições 2020, aqui em youtube.com/livres. Muito obrigado por
um último comentário, mano, rapidinho.
Diga lá.
O Nunes falou que todos os meus sonhos sejam realizados e todos os meus desejos alcançados. Pois bem, eu espero então que, se for para alguém que estiver vendo a gente me ajudar nessa batalha para realizar os meus sonhos, é que vocês votem nos nossos líderes, que são os indicados pelo Líderes pelo Livres nessa eleição. Tem lá no nosso site, é só acessar eusoulivres.org, que vocês vão ver todos os líderes que estão disputando as eleições, sempre apresentando os 10 princípios do nosso movimento. Façam isso e aumentem as pessoas que lutam pela liberdade em todo o Brasil.
Rumo à ampliação da bancada da liberdade. E amanhã, quem é que a gente tem aqui, Gobi?
Amanhã, essa é uma pergunta que o Guilherme sabe responder.
Nós temos, inclusive, uma líder livre que é candidata no Rio de Janeiro pelo Partido Novo, a Letícia Arsênio. Se eu estiver passando essa informação errada, ela estará depois de amanhã ou depois de amanhã, porque a minha memória é ruim. Mas
essa semana, ela estará aqui amanhã.
Vem aí.
É isso aí. Acompanhe com a gente amanhã, até a semana toda, Livres Notícia, reta final, rumo às eleições municipais e no domingo, a partir das 16 horas, Livres nas eleições, trazendo todos os detalhes sobre essa disputa municipal. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.